voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Queremos agradecer também a Cristina, assessora, secretária adjunta de comunicação, sempre solícita, sempre atenciosa e colaborando com a imprensa para que a imprensa realmente tenha acesso às informações do governo. E aí, o que eu quero trazer aqui, duas informações importantes. Em primeiro lugar, foi o anúncio para os próximos dias da assinatura de ordem de serviço para a construção da estrada, qual é a MA?
341,
um trecho de 28 quilômetros entre a cidade de Paulo Ramos e Bom Lugar. Olha aí, Paulo Ramos, entre a cidade de Paulo Ramos e Bom Lugar. Ô, Jota Queiroz, o pessoal aí de Lago da Pedra, o pessoal de Paulo Ramos, o pessoal dessa região aí, olha, essa estrada vem sendo pedida, vem sendo solicitada, segundo o governador Carlos Brandão. Teve ontem, eu vou avisar para o prefeito aqui no ar, ele não está sabendo ainda, mas já está terminando a licitação e nós vamos assinar a ordem de serviço para construção, para pavimentação dessa estrada aí, passando por essa região aí de saindo de Paulo Ramos, que é uma estrada antiga. Ele disse, é mais uma obra impossível que nós vamos realizar. Até agora foi considerado impossível, que o governo do estado vai realizar. Portanto, é uma notícia importante aí para essa região e eu não queria deixar de dar. Mas tem outro assunto rapidamente. É que depois da solenidade, aí fica aquele pessoal querendo se aproximar do governador, falar algum assunto, fazer alguma reivindicação. E apareceu um cidadão, nós não vamos aqui falar o nome dele, até porque diz que lá naquela região, aí ele foi, tentou se aproximar do governador e aí entregou uns documentos para o governador. O governador, não, de que se trata? Ele disse, olha, a Avenida Metropolitana está ficando muito bonita, nós agradecemos muito, era uma coisa que a gente esperava há muito tempo, mas nós temos um problema muito sério aqui com relação à segurança. É que tem um pessoal organizado aí, que dá o nome de facção, que quer mandar aqui, que manda aqui na área, que manda nessa região. E as pessoas precisam pegar o ônibus. O governador disse, olha, as pessoas passam muitas vezes 3 horas dentro do ônibus para poder ir para o trabalho e voltar para o trabalho, para poder ganhar o dinheiro, para ganhar, ter alimento dentro de sua casa, para sustentar a sua família. Essa é uma das dificuldades. A mãe também quer deixar o seu filho na escola. E fica todo mundo nesse pavor, com medo de bandido. Aí o governador disse, se aproxime aqui, né? Deixa eu olhar, nesse documento aqui tem o seu nome e o seu telefone? Tem. Pois convoque as igrejas, convoque os representantes de associação de moradores dessa região, que eu vou ligar agora para o secretário Maurício Martins, para nós termos uma reunião. Eu quero participar dessa reunião para saber o que a gente precisa fazer nas comunidades do estado do Maranhão para acabar com essa coisa de facção criminosa mandar. Diz, quem tem que mandar na segurança é o governador. Não é facção criminosa. Então, eu achei importantíssimo a gente destacar aqui, porque essa é uma das maiores preocupações da população brasileira no momento. Então, quando o governador diz assim, quem tem que mandar na segurança não é facção criminosa, é o governador que tem que mandar na segurança pública. Aí já entrou em contato imediatamente com o secretário Maurício Martins para poder ouvir a população. Disse, olha, vai ter câmeras instaladas em todos os postes da Avenida Metropolitana para filmar quem estiver fazendo o que de certo ou de errado, vai estar lá registrando. Aí o cidadão disse assim, olha, mas só as câmeras não adianta, tem que ter a presença da polícia. Se for preciso, a gente coloca aqui uma unidade, como é que chama lá, da polícia?
Um posto
da polícia militar lá de prontidão para prender o bandido, para monitorar e prender os bandidos. Ela disse, eu quero que todo mundo saia da sua casa, leve seu filho na escola, vá buscar o seu filho na escola, saia para trabalhar sem essa preocupação com a segurança pública. Achei importantíssimo, não poderia deixar de destacar aqui no nosso programa. Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Tudo bem com você? Onde você se encontra?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Humberto. Tudo bem? Estamos sim já aqui bem próximo ao setor hotel aqui da Asa Norte, onde estamos próximo do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e a gente aproveita para trazer algumas informações. Mas antes, Humberto, só dar um destaquezinho do bloco anterior. Você falou do trânsito, a questão do grau, essas movimentações que acontecem aí no Maranhão. Não é diferente aqui em Brasília também, não. Aqui é a mesma confusão, aqui está tendo muitas apreensões e a imprudência predomina aqui em Brasília. As pessoas aqui não obedecem, né? Tem muito pardal. A cada 5 quilômetros tem um pardal aqui nas BRs, que aqui não tem avenida, tem BR, mas é muita imprudência. E a gente anda, eu aqui na velocidade de 60 numa BR, até o plano, e as pessoas ficam atrás de mim buzinando, querendo me fechar. Quando eles passam, tentam me fechar porque acham que eu estou com uma velocidade muito devagar. Os carros deles são carros bem alto e de alta velocidade, que eles andam em carros modernos, mas isso não justifica ultrapassar, né, fazer uma velocidade absurda. E aí tem um detalhe, aqui quem ganha muito, lucra muito com isso, são os proprietários de reboque. Tem muita empresa de reboque, porque aqui no mínimo por dia acontece uma média de 50 a 60 acidentes aqui em todo o Distrito Federal. Só lembrando que nós temos uma população de quase 5 milhões de pessoas e quase 2 milhões e meio de veículos. Cada casa aqui, em média, tem 3 carros em casa, na garagem. Então, é muito veículo aqui pela estrada de Brasília, pelo Distrito Federal, e muitos acidentes. E do grau, aqui também tem isso. Mas eu lembrei no Maranhão, na campanha de prefeito, o prefeito de Codó e de Viana, eles fizeram campanha dizendo que iam criar pistas para as pessoas praticarem o grau, que muitos deles não estão fazendo. Eles preferem ficar nas ruas, causando riscos e com acidentes que aconteceu aí, que a gente viu no bloco passado. Mas, Humberto, eu quero falar aqui do encontro de vereadores que está acontecendo aqui, uma marcha, a 24ª marcha de vereadores que está acontecendo aqui em Brasília. Eles estão até amanhã, né, na sexta-feira. Amanhã eles vão dar um abraço no Congresso Nacional, vão fazer uma grande caminhada. São 4 mil vereadores que estão aqui em todo o Brasil, do Maranhão também tem muita gente por aqui. Inclusive, a gente teve a oportunidade de falar com o presidente da União Brasileira de Vereadores, né, que é o Gilson Gonzatti, que fala da importância desses vereadores, que muitas vezes é discriminado até pelas Assembleias Legislativas. Ele dá um recado sobre a importância desse encontro, de reivindicar e também de aprender um pouco mais, junto com a troca de experiências. Mas os principais vereadores, muitos de primeira viagem, muitos vereadores de primeiro mandato, estão por aqui também descobrindo o valor, né, dessa qualificação e essa organização tão importante que é esse encontro. Vamos ouvir o presidente da União de Vereadores do Brasil, Gilson Gonzatti.
Benefício para a sociedade. Na medida que o legislativo for fortalecido, a sociedade ganha. Na medida que um vereador busca mais qualificação, busca mais conhecimento, faz a integração com outros homens e mulheres do parlamento, quem vai ganhar o resultado final é para a sociedade. Que muitas vezes essa sociedade não entende. Por que que o vereador veio para Brasília? O que que foi fazer em Brasília? Foram pegar diária? Foram passear? Não, vereadores estão aqui para buscar conhecimento, para fazer essa troca de informação, para levar para a sua sociedade experiências para mostrar a população do município, que tem que entender que é importante esse movimento, porque nós somos, e nós batemos nessa tecla, nós somos os transformadores da sociedade.
Muito importante essa fala, viu, Humberto, do presidente, porque realmente fica no esquecimento para muitas pessoas, a população acha que o vereador, ele não tem assim muita atividade, ele, já que ele se reúne no interior do Maranhão, as sessões é uma vez por semana, ganha aquele salário que não é muito, mas para uma cidade pequena, o salário de um vereador geralmente é 4 mil, 5 mil reais, já na cidade de Viana, o vereador já está recebendo de 8 a 9 mil reais, então tem várias interpretações com relação a isso, mas esse encontro realmente é de muita qualificação. Inclusive a gente ouviu vereadores do Maranhão que estão por aqui, a bancada de Viana, 13 vereadores dos 15 estão por aqui, e a gente conversou com dois deles aqui. Vamos trazer um pouco dessa fala do Adonias Souza e o Getúlio, o Júnior de Getúlio, que são vereadores de primeiro mandato. Vamos ouvi-los.
A gente está ouvindo agora mesmo, saindo uma palestra ali, onde está tirando muitas dúvidas nossas, entendeu? Então, trazendo muito conhecimento para a gente que está no nosso primeiro mandato. Isso é riquíssimo em conhecimento, então eu só tenho que agradecer a oportunidade de a gente estar aqui hoje e voltando para Viana com certeza muito mais preparado.
Conhecimento, ele sempre é importante, né?
como o nosso amigo vereador aqui falou agora há pouco, estávamos participando aqui de uma palestra, onde foi nos tirado bastante dúvidas, aquelas dúvidas que às vezes variavam na nossa cabeça, agora, graças a Deus, a gente vai sair aqui já com a certeza. Então, é um momento importante, para todos nós que estamos pela primeira vez como vereador na cidade de Viana. E eventos como esse, nós temos sempre que estar participando, porque é engrandecimento para a gente e fortalecimento da sociedade vianense.
Olha, Alberto, essa é realmente um momento importante. Para os vereadores que gostam de estudar, de analisar, aqui o assunto é tributário, o assunto é legislativo. Tem também os gestores de câmaras participando desse encontro, onde eles têm a oportunidade de atentar para algumas leis, algumas modernidades que estão acontecendo, modificações nos códigos civil, código eleitoral, código que envolve a legislação das casas legislativas.
Tem que lembrar que o vereador é uma autoridade municipal, ele precisa estar preparado, né, para resolver os problemas que mais afligem a população. Ele é quem recebe as demandas, apresenta para o executivo, discute as leis, então ele precisa ter uma boa qualificação. Tem muitos vereadores ainda bastante despreparados. Mas eu queria, o que está repercutindo muito nas redes sociais, tenho observado aí nas últimas horas, é a questão do Bolsonaro ser notificado ainda no hospital. Isso aconteceu depois que o ex-presidente resolveu fazer uma live de dentro do hospital. Que história foi essa?
Isso mesmo, Beto. A gente, inclusive, tem até umas imagens aí, daqui a pouco a gente vai soltar também o áudio, que foi gravado pelo oficial de justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia e todos já estão acompanhando. Porém, após a cirurgia, ele foi anunciado pela equipe que ele teria até 60 dias de repouso, mas dentro desse repouso começou a fazer aparições na internet, fazendo live, conversando de uma forma tranquila, fazendo caminhadas, né, muita segurança dentro do hospital, havendo também participação de igrejas, fazendo orações. Então não estava caracterizando um repouso de UTI, e para a justiça foi entendido de que ele não estava em repouso isolado, ele estava em um apartamento normal, e apesar de ter feito uma cirurgia que precisa essa cautela toda, a equipe médica atendeu a esse pedido da justiça e disse que realmente ele poderia receber sim qualquer outro tipo de visita. E aí, com base a isso, o próprio STF, né, a Alexandre de Moraes, encaminhou uma carta para o hospital e para o próprio presidente, dizendo que ele estava muito bem em função das lives que ele vem fazendo recentemente, discutindo, falando sobre outros assuntos, inclusive sobre a anistia, a de ontem, que ele disse que realmente reconhecia que ele estava dentro desse processo de anistia, que ele não sabia, e agora ele realmente confirmou. E para isso, o oficial de justiça foi lá, está aí as imagens, o oficial de justiça chegando para notificar, e ele começou a fazer uma pregação política para o oficial de justiça, dizendo que o STF é secreto, ninguém obedece às leis, que ele participou de uns problemas lá no passado, quando era do Exército, mas ele não confia na justiça. Começou a fazer uma pregação. Vamos ouvir um pouco do áudio do oficial de justiça quando chega, e ele alegando ao oficial de justiça que tudo é segredo de justiça, e a oficial diz assim: mas isso aqui não é segredo de justiça, eu só quero que você assine a intimação, que tem 5 dias para se defender. Ele não quis assinar, terminou assinando no final. Vamos ouvir um pouco aí o oficial de justiça.
Eu peço por favor, eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada por vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Desculpa, senhor, não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas meu cadastro não, por favor. O pessoal do tribunal do Rio também cumpriu a missão. Botar os judeus na câmara de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não, tá, não vai ser diferente no Brasil o que está acontecendo aqui. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora, e todos presos a 7 anos de cadeia. Eu vou assinar. Ok?
Adilson, nosso ex-presidente. Está convalescido, está no hospital, depois de uma cirurgia delicada. Mas tem dois fatos aí bastante curiosos. Em primeiro lugar, o cidadão que está com uma sonda dentro do nariz, ele não consegue conversar normalmente. É o primeiro fato bastante curioso aí nessa cena que eu acabo de ver. Eu não tinha assistido, confesso que eu não tinha visto ainda, né? E a outra coisa, um ex-presidente da República ficar dando explicações para uma oficial de justiça, não seria o fato deles dizer assim, só, olha, ou eu assino ou eu não assino e os meus advogados vão cuidar da minha defesa, quer dizer... Não deu para entender bem um cidadão com o conhecimento de um ex-presidente da República ficar dando uma, fazendo uma pregação para uma oficial de justiça. Tem uns fatos bastante curiosos. Roberto, oficial... Você vai concordar comigo. Você está porque... acompanhando aqui o programa Central Amanhã. Eu quero sua opinião sobre isso.
É porque o oficial de justiça não decide nada.
É, ele não está lá para decidir nada, é para levar um papel para assinar. Só para levar
o papel.
Eu já fui oficial de justiça ad hoc, né, nomeado ali em cima da hora para poder levar a documentação, quando morava lá na cidade de Paraibana. Mas a única coisa, eu não vou condenar o cidadão, nem vou livrar o cidadão de nada. Eu vou levar um documento para ele assinar. Vai.
Essa é, Humberto, essa é a interpretação que todos fazem. O oficial de justiça é apenas um funcionário do Supremo. Ele levou um papel para ser assinado e ele não precisa ouvir nada. Ele não tem nenhum argumento para responder. Ele apenas ele disse, senhor, esse documento aqui não está em segredo de justiça. Ele disse, ah, mas tudo lá é justiça, é segredo. Ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostaria que o senhor assinasse ou não assinasse. Se o senhor não assinar, vai vir aqui uma força policial. Então, assim, eles entraram lá no hospital porque foi permitido. O hospital permitiu e justificou em uma comunicação do STF dizendo que ele estava fazendo live, estava até recebendo outras visitas. Aquela situação dele não é mais de tanta cautela depois da cirurgia, é claro. Que ele está num hospital, mas existe a fragilidade, né, dessas informações que foram repassadas em público. Então foi caracterizado, sim, uma oportunidade da justiça chegar lá. Então obrigado, fica Deus. Aí agora 5 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro se defender, caso isso, né, venha a acontecer uma negativa ou não se defender. Claro que vai se defender, que tem advogado, com certeza, mas vamos acompanhar o desenrolar.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.